A fé cristã ao lado da motivação religiosa, o misticismo da espiritualidade que permite a descoberta interior, a aventura de quem trilha a novidade no contacto com o meio natural e a natureza humana, estão por trás da caminhada a Santiago de Compostela rumo à catedral mandada construir no local onde surgiram os restos mortais do apóstolo de Jesus Cristo. Do Porto a Valença e Tui a Santiago são 243 quilómetros para um percurso que funciona como roteiro turístico e religioso que contempla a paisagem natural lado a lado com o mundo arquitetónico. Em Barcelos são 34 quilómetros para percorrer em duas etapas. No concelho são 10 as freguesias cujo orágua é Santiago. São elas Couto, Carapeços, Aldreu, Vila Seca, Cossourado, Cambeses, Sequiate, Encourados, Feitos e Creixumil. E muitas mais as terras que são trilhadas pelos peregrinos. Macieira de Rates, Courel, Guiral, Pedra Furada, Pereira, Carvalhal, Barcelinhos, Barcelos, Arcozelo, Vila Boa, Lijó, Carapeços, também São Pedro Fins, Aburim, Aguiar e Balugães. No entanto, outras variantes existem. Vamos perceber ao longo deste percurso que é feito a pé, de bicicleta e até a cavalo. Os números revelam que são mais de 5 mil peregrinos por ano a passar o concelho e as estruturas que nos últimos anos aparecem confirmam a importância que o caminho adquire, quer em termos religiosos, turísticos, mas também económicos. Vamos confirmar isso mesmo nestes trilhos pelo caminho de Santiago, que traz inúmeras motivações para quem o faz. Fazemos o caminho acompanhados por Nuno Rodrigues, técnico de turismo do município de Barcelos, um barcelense que já fez este caminho várias vezes. Começamos no extremo do concelho, em Macieira de Rates, no conhecido Alto da Mulher Morta.
Estamos aqui exatamente no limite do concelho de Barcelos com a Póvoa de Varzim, num território do início de uma etapa emblemática do Caminho Português a Santiago, que é a ligação de São Pedro de Rates a Barcelos. É uma das etapas mais conhecidas, mais antigas do Caminho Português a Santiago. Portanto, estamos precisamente aqui naquilo que as pessoas vulgarmente chamam o Alto da Mulher Morta. Portanto, há aqui um misticismo, porque terá acontecido aqui um incêndio. Portanto, um incêndio consumiu toda esta área verde que aqui estão a ver e terá aparecido um cadáver de uma mulher morta que nunca ninguém reclamou e desde então, e também não se registou o desaparecimento na de ninguém, o que é facto é que esta zona toda passou a ser conhecida pelo Alto da Mulher Morta.
Remonta a que ano, tens ideia?
Isso ainda dentro do século XX, ainda dentro do século XX. O mais importante aqui é que estamos aqui bem próximos de São Pedro de Rates, que muitos apelidam como um discípulo de Santiago na Península Ibérica, em todo o processo de evangelização que foi feito e por muitos classificado também como o primeiro bispo da diocese de Braga, portanto um espaço com uma ligação fortíssima à identidade jacobeia de todo o território português e situação que viria a ganhar ainda mais importância, se assim, no âmbito que é a peregrinação a Santiago, quando em 2004 se abre o primeiro albergue do Caminho Português a Santiago, precisamente em São Pedro de Rates, balizando toda esta dimensão histórica que efetivamente São Pedro de Rates sempre teve, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista do papel que aquele espaço, nomeadamente aquela igreja românica, aquele mosteiro, sempre teve no âmbito da peregrinação a Santiago de Compostela e, obviamente, existindo um santo, ainda que ligado a Santiago, naturalmente, quem peregrinava a Santiago não peregrinava a Santiago sem passar indiscutivelmente por São Pedro de Rates. Aliás, é tão curioso isso, que presumo que no início do século XV o arcebispo de Braga manda retirar as relíquias de São Pedro de Rates para Ferreiros e posteriormente para a Sé de Braga no período pós a construção da ponte medieval de Barcelos, porque os peregrinos deixavam de passar por Braga e por Sé primacial de Braga e passaram a vir por Barcelos, que era obviamente o território mais a direito e menos penoso e mais seguro para os peregrinos. E ao tempo o bispo Baltazar Limpo entende retirar as relíquias de São Pedro daqui de São Pedro de Rates, na tentativa de forçar que a peregrinação fosse mais por Braga, portanto, particularidades. Portanto, mas isso não veio, obviamente, a acontecer na dimensão que ele achava, e este troço continuou a ser um troço principal de peregrinação a Santiago de Compostela. Obviamente que há aqui fatores itinerários, para além destes fatores históricos e fatores simbólicos, que fizermos, religiosos, obviamente estaríamos a falar do caminho que era mais curto para Santiago. E ontem, como hoje, os peregrinos procuram esta tranquilidade, esta paz, este recolhimento que efetivamente é proporcionado por este caminho, mas acima de tudo procuram o caminho mais curto, aquele que seja menos custoso, que seja mais seguro e naturalmente aquele onde existam estruturas de apoio à peregrinação. Se outrora seriam os mosteiros, seriam as abadias, seriam as próprias igrejas, hoje em dia são os help points, são os albergues, são as pessoas, que as pessoas aqui no nosso território, nomeadamente nesta faixa povoa de Barzim, Barcelos, há toda uma identidade ligada ao caminho de Santiago, há todo um carinho particular pelos peregrinos, uma dinâmica de apoio aos peregrinos. Há aqui um caminho de muitos anos que nos leva a dar este apoio e a fazer com que os peregrinos, ao passar por Barcelos, se sintam reconfortados e tenham uma boa experiência de passagem pelo território de Barcelos.
E caracterizando o caminho, desde logo o seu início, leva-nos a um caminho em terra batida, em pleno mundo rural, circundado por pinhal e campos agrícolas, de difícil acesso aos automóveis, mas de piso mais confortável aos pés, que têm pela frente mais de 30 quilómetros, nesta etapa que se divide em duas para percorrer o concelho de Barcelos, desde Macieira de Rates a Balugães.
Este espaço aqui é aquilo que é a peregrinação em todo o seu esplendor, recolhimento, natureza, ruralidade e uma tranquilidade que até nós estamos a sentir.
E é um ponto importante também aqui a referir, a identificação. Portanto, existem aqui placas que identificam precisamente quer o caminho de Santiago, quer o caminho de Fátima.
Naturalmente, o caminho de Santiago está perfeitamente validado, aliás, neste pequeno percurso que fizemos aqui, tivemos a oportunidade de nos deparar, quer com sinalética horizontal, quer com sinalética vertical, para Santiago, mas face ao crescimento que efetivamente tem vindo a decorrer do caminho de Fátima, neste momento este mesmo troço está perfeitamente sinalizado também a caminho de Fátima, até porque inteligentemente os peregrinos usam as estruturas para Santiago, para Fátima. Aliás, se repararam, quando viemos para cá, viemos um peregrino exatamente na direção de Fátima. Ainda não é um número brutalmente relevante, mas já um crescimento nos últimos 7, 8 anos de peregrinos para Fátima, o que leva à necessidade desta marcação, também ela para Fátima.
Tem ideia a que ano ou século, pelo menos, remonta este caminho, a originalidade deste caminho?
Este caminho é um caminho medieval, portanto, nós estamos convencidos que pouco depois do aparecimento dos vestígios das relíquias de Santiago, portanto, século IX, este caminho tornou-se, passou logo a estar em funcionamento. Aliás, em Barcelos há registros dessa dimensão. É um caminho que é contemporâneo da adoração a Santiago e de todo o fluxo que por toda a Europa se gerenciou em torno de Santiago. Como sabem, é por assim dizer, o primeiro itinerário cultural da Europa.
Pés ao caminho, seguimos em dia quente de verão, ainda frescos, saboreando a brisa que corre e faz cantar as verdes folhas de milho que nos acompanham neste caminho de Santiago.